Além do Algoritmo. Conversas sobre inteligência artificial com Glauco Arbex. Apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Quanto mais a tecnologia avança, como tem avançado e muito nos últimos anos, surgem mais ferramentas para auxiliar as pesquisas científicas. Seja na confecção de artigos, seja na pesquisa avançada, a tecnologia e sua face mais vistosa, a inteligência artificial, pode e deve ser um instrumento importante no avanço da ciência. Mas e quando isso não acontece? E quando a inteligência artificial se torna uma ameaça à integridade da ciência? Artigos criados pela IA, pelo GPT, por exemplo, são hoje objeto de críticas e de suspeitas no mundo científico. Uma análise da revista científica Microprocessors e Microsystems afirma que o tempo de avaliação editorial necessário para a publicação de um artigo caiu consideravelmente no ano 2021, com associações de China e Índia sobre-representadas. Na China, o tempo de revisão em pares, por exemplo, foi consideravelmente menor. Além disso, muitos artigos tinham a mesma data de envio, revisão e confirmação, o que definitivamente não é comum. Mykolaj Piniewski, hidrólogo e pesquisador da Universidade de Ciências da Vila de Varsóvia, na Polônia, e sua equipe identificaram a presença de muitos comentários vagos e pouco concretos em revisões por pares de artigos científicos. Dentre outras descobertas, uma mesma frase e suas variáveis havia sido usada em 50 relatórios de revisão por pares diferentes. O crescimento de casos assim foi exponencial entre 2021 e 2023. Os pesquisadores acreditam se tratar apenas da ponta do iceberg. Mas qual é, afinal, o tamanho desse iceberg? Que outros problemas ligados à inteligência artificial oferecem ameaças à integridade da ciência? É justamente sobre isso que o professor e sociólogo Glauco Arbex, coordenador da área de humanidade do Centro de Inteligência Artificial da USP, está conosco mais uma vez aqui no Além do Algoritmo para conversar e explicar riscos e possíveis soluções para a inteligência artificial e a integridade da ciência. Bom dia, professor Glauco, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você outra vez.
O prazer é nosso, professor, prazer. É sempre muito bom estar com o senhor. E vamos começar exatamente isso que eu comentei. O quanto a integridade da ciência pode ser considerada ameaçada pela inteligência artificial? Qual é, de fato, o problema? Como falou o pesquisador polonês, o iceberg é grande, é só essa pontinha mesmo?
Olha, Marcelo, a gente há algum tempo já, alguns anos, talvez 2, 3 anos, nós estamos muito preocupados com o impacto da inteligência artificial na geração de fake news, na imagens deturpadas, distorções que acabam afetando a reputação das pessoas e outras vezes até processos democráticos, né? O problema é que agora esse mesmo tipo de procedimento, com poucas variações, atinge o campo da ciência. Veja, no momento em que a ciência vive ataques no mundo inteiro, questionando exatamente a sua confiabilidade. É como se o discurso científico simplesmente pudesse ser descartado, dizendo essa é a sua opinião. É uma confusão muito grande entre o que é ciência e o que é opinião, o que é fato e aquilo que é invenção, ilusão ou uma fabricação de alguém ou de algum grupo ou de pessoas.
Então, ou até um mero achismo, né, professor?
Ah, pois é. Você sabe que a universidade do WhatsApp hoje em dia é muito forte, né?
É verdade.
Então
cada
as pessoas,
vez maior na força,
as né? pessoas deixaram de acompanhar as investigações dos repórteres, dos bons repórteres, né? Dos jornais, da TV, e na verdade elas seguiam por aquilo que é transmitido, né? Muitas vezes por grupos, né? E acaba saindo fora da realidade, entende? Elas criam um mundo que não é exatamente o mundo que habitamos. Então, no caso da ciência, na questão que você levanta, o que está sendo notado? Há uma avalanche de artigos que eles têm características semelhantes. Muitas vezes eles são submetidos às revistas com frases esquisitas do tipo: essa é a sugestão que eu faço sobre esse tema. E as relações começaram a ser estabelecidas porque são modos de expressão típicos dos modelos generativos, né? Quando você coloca lá, olha, sugere para mim, por favor, como é que eu organizo a minha aula, como é que eu faço a minha apresentação, como é que eu converso com o meu gerente, como é que eu peço aumento. Ele começa, muitas vezes, ele começa dizendo, olha, a minha sugestão é que eu apresento 5 sugestões.
O formato vem pronto, né?
O formato vem pronto. Então, começaram a partir desse tipo de problema enfrentado por revistas sérias, que de repente se depararam com esse tipo de formulação, foram olhar no corpo do artigo, não tinha nenhuma referência à utilização de modelo generativo como um auxiliar, sim, como uma ferramenta para arrumar a bibliografia, para fazer um resumo de um artigo. Não havia nenhuma referência, mas a linguagem era estranha. Quando se passou a um estágio diferente, uma observação mais atenta, se percebeu que, na verdade, você tem praticamente uma nova indústria nascendo. Né? Você tem editoras hoje, né? São as chamadas em inglês paper mills, né? Moinhos de papel, né? São editoras que chegam para você. Antigamente elas diziam, olha, se você pagar, eu publico. A revista não era top, a revista não era importante, a revista não era bem avaliada, tinha um impacto pequeno, mas acabava sendo publicada em outra língua, rodava em outro país. Mas hoje é diferente. Hoje a revista, ela diz, se você pagar, eu faço o artigo para você.
O que é muito mais sério, é muito mais complicado e perigoso.
Então, veja, esse é o passo que elevou, acendeu o alarme já muito grande. Os modelos generativos acabaram viabilizando os chamados chatbots, né? São aplicativos com os quais você conversa, né? Estabelece uma conversa, e eles são capazes de fazer levantamento de literatura, resumo, de redigir um texto, de formatar hipóteses. Daí você fala, bom, mas e daí? Eu ponho meu nome, pago e sai. É publicado. Satisfaz uma parte da academia que está procurando publicar ou estagnar. Como ela não publica, certo? Então acaba, sim, sendo pressionada por isso.
Mas, desculpe, professor, porque eticamente isso é muito complicado. Como é que um pesquisador aceita esse tipo de coisa?
Pois é, isso é um desastre para a ciência, porque ele fere de morte a credibilidade, sim, entende? Essa é a chave, né? Porque, no fundo, isso é um processo de fraude, nada mais.
Exatamente,
que isso.
A palavra é essa, não tem outra.
É fraude, né? A situação, veja, Marcelo, você fala assim, bom, mas qual é a dimensão disso? A dimensão disso é que somente no ano passado, em 2023, foram detectados e retirados de circulação aquilo que são chamados processos de retratação, depois que o artigo é publicado numa revista, muitas delas importantes. Sim. Depois que o artigo é publicado, se identifica que ele está mal feito, que a metodologia não é precisa, que os dados são incorretos, se retira e há uma retratação do autor. Só no ano passado foram 13 mil artigos científicos pelo mundo afora.
É muita coisa, mas é muita coisa.
Então, quem levantou esses dados foi uma instituição americana chamada Retraction Watch, que exatamente ela está voltada para encontrar erro na atividade científica. E foi publicada na revista Nature, que é uma das mais importantes. Sim. A pesquisa foi, o levantamento foi publicado e causou um burburinho generalizado, porque a situação é grave. Veja, você tem processos de fraude, você tem processos em que você impulsiona autores que, na verdade, não têm capacidade de escrever, sim, mas mais importante é que se passou a veicular informações equivocadas. Lembre-se, os modelos generativos não têm nenhum apego, nenhum compromisso à verdade dos fatos.
Como nós já falamos em outros programas nossos, claro, né? É importante reiterar isso aqui.
Claro, ele está lá para gerar textos. Se o texto está correto ou não, é outro problema. Isso, você pega uma área como a saúde, por exemplo, Marcelo, você vai ver que, olha, isso é um desastre. Isso pode levar à morte de pessoas, porque você trabalha para criar uma molécula, você trabalha para criar um princípio ativo no medicamento, que pode estar utilizando dados completamente equivocados. Aqui tem um segundo ponto que eu queria levantar para você. Veja, a gente podia parar aqui e falar, isso aqui, a situação já é grave. Eu vou dizer para você, a situação é mais grave do que isso.
É aquela ponta do iceberg que eu comentei no começo. Claro. Né? Tem muito mais coisa por trás. Né?
A situação é grave porque há uma tendência de crescimento desse número de artigos, que são artigos falsos praticamente, são fabricados. Né? Mas o mais importante hoje é que o próprio uso do chat GPT, da Anthropic, do Claude, desses modelos generativos, está levando a que as redes sociais, a internet, esteja sendo inundada daquilo que se chama dados sintéticos. Não são dados originais produzidos pelos humanos. São dados produzidos pelo próprio computador. Lembrem-se, os algoritmos, eles não têm consciência. Sim. Eles não têm moral, eles não têm ética. E eles não têm capacidade de criação. Eles reproduzem para vocês e articulam um texto com base em informações e dados já veiculadas por outros. Não há novidade nisso. A criatividade não está colocada para o chat, um chatbot. Né? Isso é super importante porque tem a ver com o que acontece com a base, com os dados que alimento, que são milhões e milhões e milhões de dados que alimentam esses sistemas, é que eles cada vez mais eles estão trabalhando com os próprios dados que eles geram.
Estou replicando a mesma coisa, não?
Então, está sendo chamado isso, engraçado, são modelos ligados aos Habsburgos, fazendo uma relação com a dinastia francesa, que adorava casar os seus filhos com primas, irmãs, tios entre si.
Para manter o sangue puro.
Para manter, e acabavam, na verdade, enfraquecendo a linhagem deles. O mesmo acontece com os modelos generativos. Há pesquisas impressionantes publicadas agora pela Science que mostram que quando foram lançados em 2022, 2023, assim que foi lançado o primeiro modelo generativo da OpenAI, ele identificava uma tabela com vários números. Com o correr do tempo, a mesma tabela passa a sofrer corrosão. Ele tem dificuldade de identificar quais são aqueles números. Por quê? Porque ele está trabalhando não mais com os dados originais, está trabalhando com os dados gerados pela própria máquina, pelos próprios algoritmos, pelos próprios modelos. Então é um processo quase de autofagia, entende?
Sim,
o modelo comendo o seu próprio rabo. Isso aqui é super importante porque ele compromete ainda mais. Veja, não é só o problema da fraude, do uso antiético. Não é só o problema da consciência que não está boa, do pesquisador, ou da carência de regras claras para poder editar. Mas é um problema da própria tecnologia. É precisamente no interior da tecnologia, daquilo que faz parte do seu DNA, do seu coração, do seu cerne, que estão surgindo problemas. Eles são incontroláveis por nós. Porque o modelo, ele, assim que solicitado, ele gera dados, gera informações, gera textos, coloca em circulação e depois reutiliza pedacinhos que são utilizados por outros. Isso está contaminando o conjunto dos dados. Não é à toa que as grandes empresas, tipo Google, Microsoft, Facebook, eles estão correndo atrás de novas bibliotecas e bancos de dados, de jornais, de editoras. Estão loucos atrás de dados de humanos.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que as instituições, professor, governo, universidades, empresas, editoras, lidam com isso e de que maneira podem blindar, se é que isso é possível, contra esse tipo de ataque ou esse tipo de riscos, né?
Olha, esses avanços que não são bem-vindos estão se dando de forma muito rápida. Muitas editoras poderosas estão criando departamentos para acompanhar esses modelos, estão definindo códigos de ética, tipo a Nature, a Science, a Cell, a Lancet. Várias delas já têm esses seus códigos que proíbem, né, que um ChatGPT seja, por exemplo, um autor de um texto. Mas isso ainda é muito pouco, porque isso está pegando as universidades, está pegando os países. Olha, se você olhar aqui na USP, nós não temos nada. Veja, a USP, principal universidade latino-americana, nós não temos nenhuma orientação nesse sentido. O que significa que as pessoas, seus pesquisadores, que existem excelentes pesquisadores aqui, podem utilizar da maneira que quiser. As nossas revistas aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma que tenha definido um código e uma forma de você citar. Você cita como? Você cita no começo, no fim, você cita no meio, você cita a parte que você usou, você cita o modo como você utilizou o modelo generativo. Não, eu usei para o título, eu usei para... Nada disso está definido. Então, o mundo da ciência, quando você pergunta está ameaçado, eu digo está ameaçado. Está ameaçado pelo avanço, vamos dizer, da contravenção, da fraude, está ameaçado pela imaturidade ainda da própria tecnologia e está ameaçado por conta da ausência ou da incipiência da regulamentação, o que significa da fiscalização sobre esse tipo de atividade.
E o que pode ser feito, professor, na verdade? O senhor falou de orientação, fiscalização, dentro da universidade que pode ser feito também softwares de identificação desses artigos criados ou recriados ou plagiados. Pode ser um tipo de solução ou não? Ou é muito simplista pensar dessa maneira?
Veja, há muitas ferramentas que identificam exatamente o que é sintético e o que não é, apesar de ser difícil. Você tem o GPT-0, você tem o Profig, o FigCheck, o ImaCheck. Você tem várias ferramentas que são excelentes, porém, elas têm uma margem de erro muito grande. Elas podem dar falso positivo e falso negativo. Sim. Ou seja, elas podem dizer que um artigo escrito por humano foi escrito pela máquina e vice-versa.
Sim, porque o risco continua igual, né?
Claro, elas ajudam, porque claro, tem uma margem, elas têm uma precisão de algo em torno de 65%, 70%. Mas veja, tem ainda um campo vasto que permite o erro, entende? Então, primeiro passo é melhorar, aprimorar esse tipo de ferramenta para detectar a fraude, para detectar o que é da máquina, o que é humano. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, as instituições têm que acordar e têm que, primeiro, educar os seus pesquisadores para combater o uso antiético. Você falou para mim, bom, mas é um escândalo, um pesquisador que faz isso. Bom, mas faz.
Esse é o problema, faz.
Da comunidade científica não deveria ter isso, mas tem. Então, você tem que ter uma para que as jovens gerações nasçam com uma solidez ética melhor do que aquela que nós temos hoje. Terceiro, é preciso definir regras. As revistas científicas, aqui mesmo na USP, tem várias revistas, entende? Ela precisa definir a maneira como você cita. Nem sempre é fácil. Porque eu posso usar o modelo generativo para o bem, vamos chamar assim. Sim, eu posso pedir para ele levantar uma bibliografia para mim, bom, isso me ajuda. Mas o problema é saber que há uma linha, há uma porcentagem estipulada, há uma parcela que é aceitável. Não, ninguém sabe dizer isso porque a tecnologia é muito recente. O que é aceitável? Então, esse é um debate que tem que ser feito pelas instituições. A USP tem obrigação, com a principal universidade da América Latina, ela tem obrigação de sair na frente. Ela precisa fazer isso. Acho que pode criar grupos de trabalho e tirar recomendações.
E não foi feito nada ainda. Tem estudos sobre isso?
Olha, os estudos no Brasil são muito raros. Eu não conheço eles. Há muitos estudos fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Mas aqui no Brasil os estudos são raros. Tem gente preocupada com isso, evidentemente. Porém, acho que as principais instituições e os órgãos públicos têm a obrigação de prestar atenção e tomar medidas para conter essa avalanche. Porque o grande problema é a ciência não pode ser um edifício construído com uma base de areia, entende, pô? que desaba no primeiro ventinho. Não pode ser assim. A ciência construiu sua reputação ao longo de séculos de seriedade.
Não é um castelo de cartas, né? Que
claro.
Qualquer coisa vai desmoronar.
Então a defesa do rigor, da precisão na atividade científica é fundamental e diz respeito à sobrevivência da ciência. E é fundamental para uma instituição como a nossa, né? Para uma universidade, para as escolas, para coibir o plágio, né? Para coibir a fraude e para coibir tecnologias que são colocadas ao público, mesmo quando ainda não estão prontas para serem utilizadas.
E para coibir algo que o senhor comentou no começo da nossa conversa hoje, também essa nova indústria que está nascendo, que incentiva esse tipo de coisa, né?
Veja,
isso é muito sério, quer dizer, porque, é o que eu falei, há um incentivo a que isso seja feito.
Você tem toda a razão. Na verdade, o que está se fazendo aqui, surge um novo negócio. O negócio de fazer paper acadêmico, de fazer artigo acadêmico, supostamente científico. Né? Porque supostamente, porque ele é uma fraude. Ele é uma invenção, ele pode ter dados errados. Olha, tem uma descoberta aqui importante. E, na verdade, pode não ser nada disso. Então, mas veja, não há legislação no mundo hoje para isso.
Nada ainda. Nada. Mas é tudo muito recente, né, professor? Está se entendendo como lidar com isso no olho do furacão, né? Enquanto tudo acontece.
Bom, mas é assim mesmo. Na era da inteligência artificial vai ser assim. Então, quem vai sair à frente, quem vai zelar pela ética, pela transparência, pela responsabilidade, são as instituições que forem as pioneiras. Elas estão percebendo, elas estão visualizando, elas estão vislumbrando o problema, estão percebendo a dimensão do que está acontecendo e estão tomando medidas para coibir, para educar, para ajudar os pesquisadores a não trabalharem com esse tipo de modelo ou esse tipo de tecnologia.
Está quase finalizando, professor, mas você usou uma expressão muito séria e muito certa para educar, mais talvez do que coibir, mais do que censurar, é a questão principal para o mundo, é a educação, né? É a formação desses novos pesquisadores e, por que não dizer também, uma nova formulação para os pesquisadores que já estão aí há algum tempo.
Não tenho a menor dúvida, a educação é a chave para os pesquisadores mais antigos, já estabelecidos, mas ela é fundamental para que a nova geração venha numa onda mais bem preparada do que a nossa, entende? Isso é chave, isso é fundamental.
Tá, eu só acredito, professor, quer dizer, daqui para frente, com tudo isso ter sido levantado, né, com relação ao que nós conversamos aqui, a softwares, a um olhar mais atento, tudo isso, você acha que tem como reverter esse jogo?
Com certeza.
Ou não? Como é que faz?
Veja, a ciência na sua história enfrentou situações muito difíceis, né? Desde das disputas e conflitos com religião, disputas e conflitos com a bruxaria, com o que você quiser imaginar, entende? Pô, né? A ciência acabou se firmando como terreno da racionalidade e ela tem condições de continuar se firmando nesse próprio terreno. E ela tem obrigação, como parte da sociedade, ela é obrigada a fazer isso. Porque se a gente for desenvolver atividades de opinião, gente, não precisamos de universidade.
É
não precisamos ter centros de pesquisa. Entende? Nós não precisamos de nada disso. Afinal de contas, cada um tem a sua opinião. Tudo é relativo. A verdade dos fatos é a verdade de cada um.
Bom, não é uma conversa de bar, né, professor?
Claro. As conversas de bar são interessantes para bar.
Exatamente. Não para a ciência, não para o ambiente acadêmico, para pesquisa.
Com ciência não funciona assim. Você precisa de método. Você precisa ter respeito pelos dados, precisa ter respeito pelo objeto com o qual você está analisando e precisa construir esse conhecimento com bases sólidas. Sem isso, você não tem ciência.
Então, só para não finalizar, professor, mas quando um pesquisador, seja ele qual for, de qual paralelo ele for no mundo, ele usa um chat GPT, ele usa uma inteligência artificial para criar um artigo, Ele está faltando com respeito à ciência, antes de qualquer coisa?
Não, ele não está faltando, não. Como eu disse para vocês, tem várias formas de utilizar essas ferramentas. Você pode utilizar de forma ética, de forma responsável, transparente, você registra. Eu, por exemplo, incentivo os meus alunos a usarem o ChatGPT. Mas eu peço para eles que eles digam no artigo, olha, eu usei pedindo isso, isso, aquilo, entende? Pô? Veja que interessante, a Universidade de Cambridge, e eu, juntamente com a Universidade de Berna, na Suíça, decidiu montar um sistema simples. Falou assim, a melhor forma de saber se o artigo foi feito por um humano com uma máquina é perguntar para o autor. Né? Esse é o princípio simples. O que eles fizeram? Eles montaram uma rede de revisores que vão atrás dos autores e fazem perguntas sobre como é que você chegou a essa conclusão, de onde você tirou esse dado, como é que você encontrou, de que eles destrincham a metodologia. E com isso eles detectaram fraude, detectaram... E fornecem elementos para a gente, exatamente criar regulamentações, regras de uso. Como é que eu cito? Eu cito dessa forma, eu falo que eu usei aqui, ou seja, a transparência é fundamental. Só para a gente concluir, Marcelo, veja, a era da inteligência artificial... nessa era, a gente está vendo muitas máquinas chamadas inteligentes. Porém, é importante, esse debate traz à tona a ideia de que os humanos não são imprescindíveis, pelo contrário, eles são cada vez mais necessários para fazer com que a inteligência artificial ajude a humanidade, não seja um estorvo.
É ferramenta para o bem.
Claro.
Antes de qualquer coisa. Bom, nosso lindo algoritmo fica aqui, essa conversa sempre muito boa e elucidativa com o professor Glauco Arbix, professor sociólogo, coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial da USP. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa conversa que sempre nos ensina muito.
Obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes, até a próxima.
Muito obrigado, até o próximo Além do Algoritmo. Tchau.
Além do Algoritmo. Conversas sobre inteligência artificial com Glauco Arbex. Apresentação, Marcelo Hollenberg.